insetos. Hoje, o nosso convidado é um profissional conceituado na região na criação de abelhas sem ferrões, chamada Meliponicultura, e que realizará também uma formação muito em breve aqui em Lagoa Vermelha, no Centro de Treinamentos, o CERTREP. O nosso convidado é o André Luiz Maito. Tudo bem, André Luiz? Como está? Conversa conosco pelo Google Meet. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Tudo bom?
Tudo bem.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique também. É um prazer estar aqui passando umas coisinhas para vocês e conversando com vocês.
O prazer é nosso em recebê-lo, mesmo que virtualmente aqui nos estúdios, André, para falar então sobre essas atividades. Acho que a gente podia começar traçando algumas diferenças entre a meliponicultura e a apicultura, André.
Bom, assim, vamos falar assim rusticamente, né? Para o pessoal de mais de idade entenderem e para os mais novos também pegarem uma dinâmica, assim, tá? Então, ela é fácil para a gente reconhecer e observar a estrutura interna das colônias, né? As abelhas africanizadas, então, elas, como é que eu vou dizer, elas possuem ferrão, tá? E você, quando você abrir uma colmeia, você vai identificar elas pelo pólen e o mel, que ele é colocado em favos, né? Já as abelhas sem ferrão, ela é colocada em discos de cria, no horizontal. E os potes, e o mel é colocado em potes, né? Essa é uma das diferenças que você vai ver bem fácil de identificar, né?
Certo.
Em comparação daí ao mel também, né? O mel das abelhas sem ferrão, ela é um pouquinho mais líquido, ela tem mais umidade, né, do que as com ferrão, tá? Essa da sem ferrão, ela tem aproximadamente 27% de umidade, enquanto as com ferrão tem de 17 a 20.
Ah, muito tá? Interessante. E aqui na nossa região, qual é que tem mais produção, André?
Ah, na realidade, a produção, aquelas com ferrão, ela produz em torno de quase 10 vezes mais do que a sem ferrão, né?
E tem...
A diferença disso, né, não vamos falar em números de cifras, né? Mas pelo que a abelha sem ferrão proporciona para nós, né? A intenção nossa é levar o conhecimento para as pessoas, a importância dela na polinização. Ela praticamente ela poliniza em torno de 80% das árvores que a gente, das fruteiras também que a gente consome, né? Então, se não tiver essa abelha aqui, com 4, 5 anos, a gente vai começar a sentir muito isso, né?
Sim. Na verdade, o impacto dessa abelha não é nem tanto na produção de mel, mas ela é super importante também para o meio ambiente poder ter esse ciclo de vida normal.
Isso mesmo, isso mesmo. A produção de mel, de pólen, de própolis e de resina, isso seria um outro plano, né? O mais importante é a polinização mesmo, né? Que a gente vai segurar daí um bem-estar nosso aqui.
Essas abelhinhas que não têm ferrão, elas são aquelas abelhinhas pretinhas que nós temos aqui na região?
Sim, na realidade o pessoal chama de mirim, né?
É a abelha mirim.
A popular alemãozinho, a jataí, eles chamam de mirim. Mas na realidade a mirim, são as pretinhas, né? A jataí mesmo, que é o alemão que eles chamam, tá? E depois nós temos outras espécies um pouco maior também, né? Na realidade, ela é dividida em dois gêneros, né? É o gênero das trigonas e das meliponas. Então, as pretinhas, elas ficam instaladas no grupo das trigonas, né? Ela é uma abelha mais pequena, tá? A entrada ela é construída com cera, né? Tem um biquinho feito com cera, né? Então, ela é conhecida por isso aí. Onde as trigonas, ela faz uma entrada onde só uma abelha passa. E ela é construída com gel própolis, tá? E ela fica um guardião, fica ali sempre guardando a entrada. Então, quando chega uma abelha, a abelha guardião, ela entra e entra outra. E depois ela volta a fazer a proteção de novo.
Uhum, bem interessante. André, então, essas abelhas da meliponicultura,
sim,
as pessoas que precisam ter ela na sua propriedade, são aquelas que querem fazer o mel ou ela também auxilia em outras atividades? Porque você falou que elas têm o papel de polinizar, né? Fazem bem para o meio ambiente. Mas para quem trabalha com agricultura, é fundamental ter esse tipo de inseto dentro da lavoura também? Dentro da propriedade?
Pode ter. Na realidade, assim, ó, eu estou trabalhando bastante nessa área com pessoas que têm árvores frutíferas, plantação de morango em estufas, né? essas pessoas vêm me procurar bastante, né? Até eu tenho hoje aqui nas minhas propriedades, eu tenho 4 meliponários, né? Porque como a nossa produção, a nossa região aqui é de bastante agricultura, né? Então a gente não tem muitas árvores nativas e não tem muitas árvores também frutíferas. Então você não pode ter uma quantidade enorme de caixas só no lugar, você tem que distribuir elas, né? Então hoje eu tenho 4 aqui no município de Sananduva, tá? Estamos implantando um em Erechim, um em Passo Fundo, tá? Também não sei se eu posso falar, mas assim, a gente tem linha de crédito na Cressol, né? Pelo Mais Alimento, aqui em Sananduva um agricultor conseguiu essa condição, tá? Daí a gente dá assessoria para eles, a gente vende as colmeias para eles, né? Dá assessoria durante em torno de uns 4 anos. Temos um em Santa Cecília também, que a gente tá dando assessoria para ele, né? E é isso aí.
Ah, interessante. Então, os agricultores que pensam numa produção de frutas, eles devem também levar em consideração de ter a presença, então, dessas abelhas comuns. Essa abelha pretinha, você falou, é abelha mirim, né? Vamos chamá-la de abelha...
Mas assim, na realidade, a gente indica em torno de 4-5 espécies para ter em casa, tá?
Ah, não é só de uma espécie.
Não é só uma espécie, tá? Por causa que o que acontece? Ela tem várias maneiras dela fazer a polinização, né? E isso, na realidade, para pegar bem o jeito, teria que aparecer no curso. É por isso que nós estamos aqui, na verdade.
Pois é, tá. Mais para o final da entrevista a gente vai falar sobre o curso, mas enquanto isso eu vou fazendo algumas perguntas que vão fazer também isso lá no curso, tá, André? Por exemplo, o investimento. A pessoa tem lá uma produção de morangos na sua propriedade e quer investir, quer aumentar a sua produção com a participação da ajuda das abelhas, né? É muito caro para você ter essas colmeias dentro da tua propriedade, mais ou menos em quanto gira o investimento para quem está pensando em criar as abelhas, tanto para ajudar na produção das frutas e também para quem está pensando daqui a pouco em ter mel, né, na sua propriedade.
Isso, então, na realidade é assim, ó. Vamos começar conversando com o primeiro curso que a gente teve ali em Lagoa Vermelha, né, com os agricultores, tá? Ali teve gente que se inscreveu de Lagoa Vermelha, de Seríaco, Davi, Sananduva e Ibiraiás. E a gente está fazendo matemática em todos esses municípios. E até já tem alguns alunos que tinha uma estufa de morango e estava se queixando bastante, sabe? Então, ele veio para o curso, a gente começou a trabalhar e conversar com eles, né? E daí ele disse, bah, vamos começar com algumas caixas lá, né? E daí esse valor, na realidade, tudo depende do que você vai ter na propriedade. Se você vai ter um cultivo de morango, a gente tem umas 3 ou 4 espécies específicas para isso, né? Se você vai ter uma produção de pêssego, de ameixa, de figo, então a gente tem que fazer um estudo do que você vai querer, tá? Daí nesse valor a gente tem que ver se você, seu agricultor quer investir bastante para já, em questão de 6 meses, ter resultado, ou que ele quer ir aprendendo aos poucos com as abelhas, sabe? Tem tudo isso, né? A gente tem que fazer um projetinho e ver o que ele tem de possibilidade de lugar. Você não adianta a gente colocar uma quantia de caixas e elas não ter alimento para isso, né? Não ter árvores frutíferas para isso. Né?
Bom, o ideal é que haja então um laboratório, né? O agricultor começa devagarinho para ver se a sua propriedade vai comportar esse tipo de atividade e aí no futuro ele vê se investe mais. Como é que acontece essa compra aí? Você compra por centena de abelha? Como é que é esse comércio aí, André?
Não, na realidade é por enxame, né?
Ah, é o enxame?
É o enxame. A gente tem vários enxames aqui no meliponário, tem em torno de 11 espécies, né? Aqui na cidade. E daí a gente vende ela por colmeias, né? A cada caixa é uma colmeia, e daí a gente vê cada espécie de abelhas. Por exemplo, a gente tem a mosquito, a emerina, a jataí, a miringuaçu, a iraí, a manduri, mandaguari, guarai, mandaçaia e tugur. Então, cada espécie dessas é um valor, né, no mercado. Então, e para cada tipo de árvore frutífera, daí a gente indica 3-4 espécies. Né?
Ah, já tem abelha também específica aí para cada tipo de atividade.
Isso mesmo.
E
Umas produzem mais mel e outras menos, né? Por exemplo, nós temos a mosquito que é só para polinização da cebola, da alface. Então, se não tiver essa abelha, nós não teríamos no mercado a semente para plantar, a cebolinha para plantar, o pé de alface, né? Essas coisas assim. Então, ela é muito importante, né?
Pois é. E hoje o mercado do mel, ele tá bom para quem produz, ou André?
Na realidade, assim, ó, a gente vende ele, como é que vou te dizer, formalmente, né? Já faz 2 anos que eu tô tentando um registro, né, para isso, né? Mas não é fácil porque são abelhas nativas, né? Se fosse a outra, é bem mais fácil. Mas graças a Deus eu já fui, estou inscrito no Ministério do Meio Ambiente, né, no Cadastro Técnico Federal. No sistema da defesa agropecuária, né? Então eu tenho licença para aqui eu tenho as normas e onde eu estou inscrito, né? Que é no Código 2023. Então a descrição é atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre. É a resolução do CONAMA número 489/2018. Então, eu estou inscrito aí, eu posso vender, tá? Posso comercializar abelhas em todo o território estadual, no estado, né? Eu tenho a guia de transporte, o GTA, que eu posso transportar ela para cá e para lá, né? Isso é muito importante. Mas, para mim, ainda ter um rótulo para venda do mel, eu ainda não consegui, tá? Mas a gente tá encaminhando, tá conversando, né? Para a gente conseguir isso aí para poder vender em supermercados, em farmácias, né?
É, isso
Mas
é um desafio, na verdade, né, André, que não é só para quem produz mel. Qualquer produtor familiar, geralmente, que tem a produção de cuca, salame, esse tem sido o grande desafio, né? Entrar no mercado e colocar o seu produto na prateleira.
é verdade, é verdade. Mas assim a gente vende bastante. Na realidade, o que eu consigo produzir aqui, que as abelhas conseguem produzir, eu vendo toda a minha produção aqui e demais 2 ou 3 meliponários de uns amigos meus que eu cuido, sabe, né? Então a gente vende toda ela aqui. Na realidade, a gente vende o mel mesmo, né? Faz a bala de mel, que é com guaco e gengibre, que é essa que vende muito dessa na época do inverno, né? É
Ela
um
faz bem para a
ótimo
saúde?
produto. Hã?
Faz bem para a saúde a bala do mel?
Faz ótimo, faz, meu Deus do céu, né? Bastante. Os mais antigos, mais de idade, é que procuram bastante, né? Eles dizem que uma colherinha em jejum faz muito bem para a saúde,
Ah, que ótimo. André, hoje a gente tem grandes empresas aqui no estado que fornecem mel para os supermercados ou são também pequenas cooperativas, agricultores que já conseguiram vencer essa burocracia e que hoje colocam o produto no mercado?
realidade, no estado ainda não tem o certificado para vender das abelhas sem ferrão, né? Eles vendem, como é que vou te dizer? Ainda não tem o certificado, sabe? Eles vendem mais informalmente, tá?
E
A gente não conseguiu ainda isso.
mesmo aquele mel das abelhas com ferrão são essas associações de agricultores, pequenas empresas, então, que
Isso,
fornecem para o
isso.
mercado
Tem
local.
cooperativas que para essas com ferrão eles conseguiram. Essas aí é bem mais fácil de conseguir daí, tá?
E hoje
Essa aí é bem
é uma
mais fácil.
atividade que já gera um bom lucro também para esses produtores. É possível viver só da produção do mel ou ainda está distante de ser uma realidade possível aqui na região?
Não, na realidade é a sem ferrão. Essa pergunta é para sem ferrão, né?
É de ambas, na verdade, né? Porque vamos ampliar um pouco o nosso assunto aqui para a produção de mel, porque também é um assunto que gera interesse aqui na nossa
Região.
comunidade, na nossa região. O teu curso vai ser para as de sem ferrão, mas também esse
É o curso.
mercado das com ferrão, ele tem gerado um recurso, uma volta para esse agricultor que investe nessa finalidade aí?
Sim, eu tenho um amigo meu que é de Machadinho, né? Ele tem aproximadamente 420 caixas dessas com ferrão e ele vive numa propriedade de 2 hectares. Então, ele tem essas abelhas a par do rio ali, na represa, né? Ele aluga umas capoeiras e matos assim e deixa as abelhas lá, tá? Ele vive só com isso aí, tá? Ele vende mais ou menos em torno de 10 a 11 mil quilos de mel por ano, tá? Ele tira, né?
Uma boa
Então,
produção.
sim, uma ótima produção. Ele ali pro município ali é ótima produção. E ele tem toda a venda garantida já. Ele tem tipo um contrato com uma empresa e a empresa vem aí e leva todo o mel.
Ah, muito interessante. Mas aí tu colocou um ponto bastante importante, que é, não é uma atividade para qualquer um. Porque em 2
Não.
hectares ele tem toda essa produção. Mas você tem que ter um ambiente aí que te auxilie, né? E que dê as condições para a abelhinha sobreviver. Qual é que é o
Sim.
cenário que ela precisa encontrar para a produção de mel, o André?
É, hoje ela precisa, por exemplo, vamos falar de um grande agricultor, né, que planta ali 1.000 hectares, né, de soja, milho, e tenha lá 5 hectares de mata. Esse agricultor não pode ter abelha ali, né? Uma por causa que ele tem pouca mata e outra porque ele vai usar muito defensivo agrícola, né? Então, não é certo esse lugar aí, vai acontecer muita mortandada, né? Então, seria mais pro lado, tipo, desses lugares onde tem bastante morro, que tem pouca produção agrícola, né? Campo nativo, onde tem bastante campo, que daí praticamente você não usa, e tem bastante floração, né?
O agrotóxico mata a abelha?
Mata, dependendo do agrotóxico, sim.
Então tem que ser uma região que não tenha tanta exploração aí da agricultura. Qual é
Isso mesmo.
o mínimo de mata que precisa para o produtor aí já pensar em colocar essas caixas de abelha?
Ah, na realidade, por exemplo, aqui na cidade, dentro da cidade de Sananduva, né? Eu, no meu lote aqui, eu tenho em torno de 25 caixas, né? É, na realidade, eu mantenho aqui por causa que eu trago os estudantes aqui, para fazer trabalho, né? Então, na época de inverno, eu alimento elas. Eu faço um alimento artificial e alimento elas para elas sobreviverem, tá?
Então também teria essa possibilidade de alimentar as abelhas, mas aí já é mais complicadinho, já gera um
É
custo maior
complicado.
também.
É, eu faço isso por causa que eu trago os estudantes aqui, né?
Certo. Então essa área precisa ter flor também por perto? É indicado que se plantem
É,
flores?
seria ótimo, né? Na realidade, nós temos alguns meliponários aqui no estado conhecidos, né? Por exemplo, tem um amigo meu em Nova Petrópolis, que ele já faz em torno de uns 25 a 30 anos que lida com isso, né? Ele fez uma mata, ele plantou uma mata específica para as abelhas sem ferrão. Ele estudou inúmeros tipos de árvores que florescem inverno e verão e colocou essas abelhas embaixo dessa mata, tá? Então, a produção de mel dele já é bem maior.
É uma atividade que é ecológica também, mas se comparar com a
Isso.
produção agrícola, por exemplo, de outros produtos aí, o André, ela dá muita diferença? Vale a pena criar abelha?
Na realidade, assim, é uma paixão.
Tem que gostar.
Eu me apaixonei. O meu interesse não é lucratividade, mas sim o conhecimento e fazer amigos. A atividade das abelhas sem ferrão, você faz muita amizade. E isso não tem valor que pague. Para mim, eu
Sim.
acho, né?
Ah, que bonito. Quando é que entrou na tua vida aí as abelhas, o André?
Como?
Quando é que as abelhas entraram na tua vida?
Mais ou menos assim, faz uns 10 anos, quando eu comecei a faculdade. A faculdade é Tecnólogo em Gestão Ambiental. Ali eu conheci algumas pessoas que foram fundamental para isso, né? Na realidade, meu avô já tinha umas caixinhas para ter um mel em casa, sabe? E daí a gente foi amadurecendo essa ideia e fomos fazendo isso, né? E hoje eu estou aproximadamente com 120 caixas. Não é muita coisa, mas a gente vai gatinhando, né?
E é uma profissão de risco, porque tem gente que é alérgica à abelha, né, André?
Sim, mas daí é com as abelhas com ferrão. Antigamente eu trabalhava com essas com ferrão, né? Eu e minha esposa. Mas depois que nós tivemos a nossa filha, como se diz, né? Decidimos por parar com essa, com as abelhas com ferrão. E aí é que surgiu essa sem ferrão. E essa sem ferrão, na realidade, você pode ter na sacada da casa, na área, né? Você pode ter ao redor de casa, né? Você pode ter. Aqui na cidade, aqui nós temos amigos meus que compraram as abelhas de mim e tem até no quarto andar do prédio. Então, eles têm duas caixas lá para ter um melzinho para eles, né? Essas coisas.
Ah, muito interessante, porque também tem essas pessoas que eventualmente querem contribuir com o meio ambiente. Dá para ter então essa caixinha de abelha também na cidade, porque elas também vão ajudar a polinizar e outras plantas.
Sim, até eu tenho alunos ali em Lagoa Vermelha que moram na cidade e tem, tá?
Pois é, não tem risco nenhum.
E
para a produção, precisa muitas pessoas para trabalhar com a produção do mel, para essas abelhinhas mirins aí, ou André?
Não. Você mesmo faz isso, na realidade, se a pessoa fizer o curso, você mesmo pode ter em casa, você pode cuidar, você não precisa ter nenhum equipamento para lidar com elas, tá? É bem simples, bem fácil.
Muito legal. Para quem pensa na atividade de produção de mel para o comércio também, tem que dar uma olhada na safra. Como é que funciona isso do mel? Tem também determinados períodos do ano em que existe produção e outros ela é interrompida, André?
Sim, na realidade, se você quer para a produção de mel, daí ela inicia em setembro, quando ela começa a floração, né? E vai até os últimos tempos que você tira o mel ali, seria essa época, mais ou menos, um pouquinho antes do carnaval, ali início de fevereiro.
Agora,
depois,
então...
Depois você deixa ela produzir um pouco de mel para ela passar o inverno, né?
Eles também comem o mel. Tá certo.
Sim.
Então, quem está pensando em investir nesse mercado aí, André, o ideal é que já comece a se preparar para que lá, mais próximo do final do ano, possa, então, já ter as abelhinhas com a produção de mel. Elas levam um tempo para produzir o mel, aí você tem mais um tempo para coletar esse mel e depois elas também precisam ficar com um pouquinho do mel para passar o inverno.
Reserva para passar o inverno, né?
Bom, então o teu curso aqui em Lagoa Vermelha ele vem numa boa hora porque esse é o momento de investir e começar com as caixas.
Isso. Daí nesse curso, falando um pouquinho dele, né? A gente vai falar e mostrar e fazer com que a pessoa consiga identificar os tipos de abelha, né? A primeira parte seria na identificação delas, então a gente vai passar ali todos os tipos de abelha. Depois a gente vai aprender como se fazer as iscas para captura dos enxames. A gente não gostaria que a pessoa fosse até a mata e retirasse da mata. Não, aquela que está na mata, ela está protegida. Nós vamos fazer as iscas para pegar os enxames novos que ela vai largar, né?
Uhum.
Eu vou explicar também como é que você faz o própolis para você colocar nas iscas, né? Para fazer a captura, na multiplicação, tá? Também para você fazer algum xarope, as balas de mel, para você conservar o mel, né? E mais alguma coisinha que o pessoal hoje, por exemplo, tem muitas dúvidas, então a gente. Pelo WhatsApp, a gente vai repassando para os alunos, né? Hoje a gente tem mais ou menos em torno de 250 alunos, né, fazendo esse curso, não só daí de Lagoa Vermelha, né? Mas temos o curso de agronomia da UERGS, no Colégio Estadual nós temos três turmas, ali no Colégio Agrícola temos mais duas, né? E mais a turma de agricultores ali de Lagoa Vermelha, Siríaco, Davi, e agora, futuramente, quem sabe, em Ibiraiás.
Que bom, você também encontrou um nicho aí que pode se estabelecer, porque há esse interesse na nossa região e aqui em Lagoa Vermelha vai ser um curso bem completo. O curso ele é feito num dia só, André? Vocês estão programando para o dia 24, né?
Sim, na realidade, assim, ó, a gente poderia dar um curso de um dia, tá? Eu vou ser bem sincero em dizer isso, mas eu não gosto de fazer isso. O meu curso é 24 meses, tá? Uma aula por mês, porque o que acontece? Desses 24 encontros, a gente vai ter mais ou menos uns 18 dias de aulas práticas. Ali é que os alunos vão poder lidar com ele, porque você vendo uma vez, você não vai conseguir fazer isso, né? Como tem em torno de 15 espécies que a gente vai estudar, né? Você tem que estudar ela a parte teórica dessa abelha e depois, no mínimo, ter umas duas aulas de aula prática para você lidar com ela. Ver o esquema que é dentro da caixa, diferenciar da onde que vai nascer a abelha, a rainha, né? Para você poder fazer as multiplicações, o jeito de você tirar o mel para não contaminar ele também. Tem um monte de detalhes, então, por isso que o curso, ele é de... Claro, tem alunos que não conseguem vir os 24 encontros, não tem problema, né? O importante é que venha uns quantos dias no curso para a gente, para eles, quando eles terminarem o curso, eles podem automaticamente eles mesmos trabalharem com isso, né?
Então, aqui em Lagoa vai ser a primeira aula, essa do dia 24.
Primeira aula,
É a
isso.
introdução do curso.
Isso.
E para se
Até
inscrever.
vai ter uns alunos que estão quase terminando o curso, vai ser o 20º encontro, 21º, esse dia ali também. Então, eles vão vir ali, vão dar uns depoimentos. Tem gente que começou com o curso que veio só para ver como é que era o curso e hoje já tem um pequeno meliponário montado na casa, tá? Começaram o curso com uma estufa de morango, hoje já estão com três. Então, já é um resultado, né? O agricultor, até o de Sirico, ele disse: "Vá, professor, olha, antigamente os morangos eram meio torto, meio, não era aquela coloração bem vermelhadinha, né? Era a pontinha embaixo era vermelha e depois não tinha amadurecido. Hoje não, hoje você já vai ver a estrutura do morango, é um morango mais saudável, mais redondinho, a coloração dele é mais parelha, né? E a polinização que é feita no morango, principalmente, ele deixa o fruto, ele tem mais durabilidade na prateleira, né?
Que legal, então tem muitos benefícios aí de ter a sua planta polinizada, como é que é a palavra,
É,
André?
polinização.
Polinizada então pelas
É,
abelhas. André,
isso.
aqui o curso em Lagoa Vermelha, ele vai ser gratuito, né, pelo Sertrep ou tem algum valor de inscrição?
Não, ele é gratuito, ele é gratuito. Até eu tenho aqui, ó, para fazerem as inscrições, eu posso falar isso?
Claro, fique à vontade.
Ali, ó, para vocês fazerem as inscrições, então pode ser ali com o Pedro Ramos, ali na prefeitura, é o 33589112. Ou pode mandar até uma mensagem pelo meu WhatsApp com o nome, né, e a localidade onde mora. Então, o meu número é o 98403-1916. Até se alguém quiser seguir no Instagram, é Meliponário Maito, tá? Podem seguir lá, até podem, se quiserem conversar e tirar algumas dúvidas, a gente vai estar ali, né, conversando com todo mundo, tá?
Claro, então tem vários meios aí também de acompanhar vocês pelas redes sociais. Por lá também você explica um pouco da tua produção, né? Muito legal conversar
Isso.
contigo hoje, André, falar sobre esse assunto que gera muita atenção. Inclusive aqui no WhatsApp algumas pessoas, quando a gente falou do mel ali, pediram sobre essa produção, investimento e tudo mais. E também tem uma pergunta aqui que é de uma ouvinte nossa, deixa eu ver o nome dela, é a Inês. A Inês ela fala o seguinte, assim, ó, pergunto, abelhas hoje recebem alimento, né? Como você falou, é difícil prover todo o alimento de maneira natural. Sabe-se que não há flores para tanta produção de mel. Penso que este mel, então, não é 100% natural e ele é feito de açúcar industrializado. Ela pergunta aqui, André.
Sim, infelizmente é feito disso mesmo, né? Mas a gente tem umas etapas para tentar tirar um pouco dessa industrialização, tá? E isso no curso também a gente vai tentar explicar. E uma maneira para a gente, por exemplo, aqui no meu lote, né? Aqui na cidade, eu planto bastante ervas medicinais, tá? Então, na realidade, quem está com intenção de ter essas abelhas por casa, seria o ideal plantar ervas medicinais ao redor de casa, tá? Então já ali vai dar uma dica por que que esse mel é tão importante, não é verdade?
Com certeza. André, é um prazer conversar contigo. Nós agradecemos a tua disponibilidade hoje em conversar sobre esse assunto e falar do curso que vai ser ministrado aqui em Lagoa Vermelha a partir do dia 24. Parabéns aí pelo
Isso.
teu trabalho em Sananduva e nós ficamos à disposição.
Isso, muito obrigado ali a você, Ricardo, a Rádio Cacique ali. Quem sabe a gente pode conversar mais o dia 24, até se você quiser aparecer ali no Colégio Agrícola, né?
Claro,
Ali
quinta-feira.
no centro,
Se
claro.
eu não
E
aparecer
a gente
lá.
pode conversar de repente, uma hora dessas, fazer mais uma conversa, né? E a gente pode até abrir ao público algumas perguntas. E podemos também, vamos deixar no ar, de repente, fazer um sorteio de uma caixa com abelhas? O que você me diz?
Eu acho ótimo, uma caixa de abelhas.
Né? Seria bom, né?
Com certeza, podemos combinar
Mas
sim,
vamos
André.
amadurecendo essa ideia, então, né?
Vamos,
No
vamos.
futuro.
Vamos manter o contato, no futuro aí também isso. Pode explicar melhor sobre a diferença do sabor que as flores dão para o mel, também sobre a diferença isso do aí. Sabor dos mels para cada abelha. Então tenho certeza que é uma parceria que começa hoje, vamos levar adiante essa nosso contato aí, André. Obrigado pela tua participação, sucesso para vocês em Sananduva.
Muito obrigado a você aí, Ricardo, ao pessoal da Rádio Cacique, aos ouvintes da Rádio Cacique, um forte abraço. E conto com vocês, pessoal, ali o dia 24, às 8h45, ali no Colégio Agrícola, para nós fazer uma proteção com essas abelhas, proteger elas para a nossa sobrevivência. Então, muito abraço, muito obrigado e um abraço a todos.
Da mesma forma. Conversamos aqui, então, através de uma reunião no Google Meet com o André Luiz Maito, profissional conceituado na região na criação de abelha sem ferrão, a meliponicultura. Vai ter curso aqui em Lagoa Vermelha já aí no final do mês, dia 24. Agora o Nathaniel está lá nas praias e nos fala do clima no litoral norte aqui do Rio Estado e também de Santa Catarina.
Tua Rádio nas praias.
Ouvintes da Tua Rádio, mais uma vez, muito bom dia. 23 graus é a temperatura, mar bastante agitado, bandeira vermelha nas guaritas dos guarda-vidas indicando cuidados no banho de mar. O tempo segue bom durante todo o final de semana, inclusive no começo da próxima semana. Torres tem muitos locais para visitação. Entre eles o Parque da Guarita, que tem, além das belezas naturais, uma estrutura com restaurante, bar, banheiros públicos, um amplo estacionamento e um playground para a criançada fazer a festa. Conta com dois lindos lagos e, é claro, os tradicionais morros, as falésias à beira-mar. Parque da Guarita, um lindo local com uma boa estrutura e, claro, bonito por natureza. Do Litoral Norte, com informações das praias, repórter Verão Nathaniel Silva para a Tua Rádio.
Tua Rádio nas praias.
Ótimo, Nathaniel, com informações da praia. Você que vai tirar umas férias aí, acompanha aqui o repórter Verão da tua Rádio Cacique para saber como é que tá o clima aí no litoral. Agora é 11h23, vamos saber o que tá bombando nas redes com a Dani Fante.
Bombando nas redes, para curtir e compartilhar.